Entrevista.
Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado realiza audiência pública sobre a atualização da Lei de Cotas. A lei institui reserva de vagas em instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio para estudantes pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência. Também são beneficiados aqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio ou fundamental em escola pública. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise aqui no Senado. O jornalista Adriano Faria conversou com o relator da matéria, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
Eu converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a revisão da Lei de Cotas em instituições federais de educação. Senador, muito obrigado, viu, por ter atendido ao nosso convite aqui para participar dessa entrevista.
Eu que agradeço, Adriano, essa oportunidade de falar de um tema que eu já fui relator há 11 anos atrás, e agora chegou o momento da revisão, que é a Lei de Cotas, né?
Pois é, senador. Então, essa Lei de Cotas vai ser debatida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E a Lei de Cotas é de 2012 e o texto prevê a revisão do programa de acesso às instituições do ensino.
Isso.
Quais são os pontos principais da revisão? Pontos que foram aprovados pela Comissão de Direitos Humanos, onde o senhor foi o relator?
Primeiro dizer que foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, projeto apresentado para essa revisão da Maria do Rosário, e a Dandara foi a relatora, né? Eu acompanhei lá, estive lá naquela noite, do início ao fim. Então vamos tentar resumir o máximo. A atual legislação, ela contempla aluno de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes vindo de família com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. O consórcio de acompanhamento das ações afirmativas, realizado em 2022, com cenário de 2021, demonstra que estudantes pretos, pardos, pobres, correspondiam a 31% das matrículas. Hoje, esse índice ultrapassa 52%. Eu quero apenas dar um destaque, já que muitos falam que a lei de cotas, eles comparam com a situação dos Estados Unidos, né? Mas é bom lembrar que a população dos Estados Unidos negra é 13%. O Brasil é 56%. Assim mesmo, os Estados Unidos garantiu a política de cotas por mais de 50 anos. Aqui no Brasil, estamos a começando, temos apenas 11 anos. O Congresso Nacional, como você perguntou muito bem, está empenhado em aprimorar a lei de cotas das universidades, institutos federais e também agora incluindo a questão quilombola. Os principais destaques, como você aí lembrou, no processo de ingresso do estudante na universidade ou no Instituto Federal, primeiro, serão observadas as notas pela ampla concorrência. Todos concorrem. E aí, no segundo momento, entra, então, o critério de reserva de cotas. A lei de cota, como você já adiantava, não perde a sua vigência. Mas, de 10 em 10 anos, vamos ter ciclos de monitoramento realizado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Igualdade Racial. O projeto de lei faz a atualização dos órgãos encarregados pelo acompanhamento da avaliação de lei de cotas, como eu te dizia, da qual os Ministérios da Educação e os Ministérios de Política de Promoção da Igualdade Racial e Ministério dos Povos Indígenas e ainda a Fundação Nacional dos Povos Indígenas serão então responsáveis para essa revisão de 10 em 10 anos. Não precisaríamos estar fazendo como estamos fazendo aqui agora, aprovando uma mudança na legislação.
Okay.
Prioridade do auxílio estudantil para os alunos cotistas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né? Vamos agora avançar na questão do auxílio. A renda familiar per capita, que era de um salário mínimo e meio, passou para um salário mínimo na reserva de vaga de até 50% das cotas para atender os mais pobres. A proposta amplia as ações afirmativas também para cursos de pós-graduação, né, que é importantíssimo também. Uma das maiores inovações foi a inclusão, como eu dizia antes, dos quilombolas, que não estavam contemplados na lei de cotas, nas instituições federais e no ensino superior e nas instituições de ensino federais, de ensino técnico e nível médio. O PL ainda institui que as vagas reservadas para subcotas não utilizadas serão repassadas primeiramente entre aqueles que têm direito às cotas, mas depois serão destinadas a todos aqueles que vêm de escola pública, sejam negros, sejam brancos. É por isso que eu digo que, além de pardos, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, nós também continuamos contemplando os jovens que não são negros, no caso brancos, na política de cota, desde que eles têm vindo de escola pública.
Ok. Eu estou vendo que são realmente muitas mudanças, né, nessa revisão, e como o senhor bem disse, nos próximos 10 anos, né, não vai ser necessária a participação como uma lei do Congresso para revisar, as entidades que o senhor listou vão poder fazer a revisão. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor está vendo, pelo seu feeling político, alguma resistência em relação ao projeto ou espera uma aprovação rápida nessa próxima etapa, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania?
Olha, o acordo que eu fiz lá na CDH, porque lá eu já aprovei, lá eu fui o relator, nós aprovamos por unanimidade, e aqueles que pensavam diferente, o que querem aprofundar o debate, me propuseram e eu aceitei que houvesse uma audiência pública e poderia, segundo eles, votar até no mesmo dia. Mas ajustamos aí que a audiência pública será nessa terça-feira, a partir das 15 horas, na CCJ, e a perspectiva da votação, então, não no mesmo dia, mas na quarta-feira. Sempre é normal que alguns senadores, ou foi no caso também deputados, que apresente alguma emenda. Nós gostaríamos de aprovar, como veio da Câmara, foi um trabalho exaustivo de anos que trabalharam lá, até porque o Ministério da Educação, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, da Igualdade Racial, eles têm que regulamentar toda essa matéria, né? Para que ela entre em pleno vigor a partir já do início do ano que vem. E para que isso, eles tenham tempo para ajustar tudo isso, o ideal seguimos nós aprovarmos a matéria conforme está previsto nesta semana, para que ela possa ir para a sanção e, a partir daí, então, o Ministério da Educação e os outros ministérios da Igualdade Racial, dos povos indígenas, trabalhem, então, na regulamentação.
Okay.
Espero que aconteça, né? Eu quero aqui, para terminar, dizer que Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Por isso que é fundamental que todos tenham o direito à educação, inclusive, principalmente, seja no instituto ou seja a nível superior, principalmente quando o mundo todo já está aí discutindo a inteligência virtual. É a educação que liberta. Por isso que eu faço um apelo a todos aqueles que estão nos assistindo, que nos ajudem para que esse projeto, que não é uma inovação, ele apenas é aperfeiçoado, seja votado agora, nesse mês de setembro.
Senador Paim, muito obrigado, viu, pela entrevista, aqui pelos esclarecimentos. Um abraço para o senhor, até a próxima.
Eu que agradeço, até a próxima. Uma alegria falar com você, Adriano.